Os professores, foi verificada inclusive a identidade, naturalmente, dos subscritores, e são, portanto, sendo uma iniciativa dos alunos, a petição é subscrita por professores e sugerem uma medida que consideram de fácil aplicação para minimizar e atenuar as consequências dos efeitos nocivos para o ambiente, que é promover e implementar a produção energética fotovoltaica a nível de cada consumidor. Portanto, feita a nota da admissibilidade e verificado que está em conformidade com aquilo que é exigido, é uma petição com um número de assinaturas diminuto, 41. De qualquer forma, merece-nos todo a consideração e o tratamento devido, e por isso, portanto, é admitida, feita esta admissão, esta nota de admissibilidade, é entregue a portanto, ao relator, um relator, melhor dizendo, para fazer o relatório desta petição, que compete ao grupo parlamentar do PSD. Se porventura tiverem alguém já a indicar.
Será o deputado Nuno Carvalho, Sr.
Deputado
Presidente.
Nuno Carvalho, muito bem. Portanto, será o relator desta petição. Muito bem. Vamos ao ponto 3, sobre projetos de resolução. Deu entrada uma solicitação, que é a senhora deputada do Partido Comunista Português, a deputada Alma Ribeira, fez chegar aos serviços e a mim próprio uma solicitação que era a de adiar no dia de hoje, portanto, porque estas petições não podem ser mais adiadas, salvo se o plenário assim o entender, naturalmente. Porque já foram adiados 3 vezes, mas como está presente numa outra reunião, numa reunião de comissão, tenho uma audição com a Sra. Ministra da Presidência de Estado, solicitou se seria possível passarmos a discussão destes projetos de resolução para a parte final da reunião. Portanto, diz respeito ao projeto de resolução do PEV, o 129, o 221 do Bloco de Esquerda, e o 530 do PCP. É claro que nós poderíamos discutir o projeto de resolução do PEV e do Bloco de Esquerda, estão aqui os seus representantes. Mas parece-nos, se calhar, mais assertivo fazermos a discussão em conjunto com os 3 projetos de resolução. Se assim acharem, passamos este ponto para a parte final da reunião e depois faremos então essa mesma discussão. Certo? Muito bem. Sendo assim, vamos para a outra série de projetos de resolução, que é o projeto de resolução sobre a questão das novas centrais de biomassa e, portanto, referente, digamos, com o conteúdo temático da biomassa. Projeto de resolução 437 do Partido Socialista, projeto de resolução 511 do Bloco de Esquerda e projeto de resolução 531 do PEV.
Sr. Presidente, nós vamos pedir adiamento perceptivo destes pontos.
Ai, vão pedir adiamento. Muito bem. Quantos. Nós tínhamos essa nota.
Sim, eu queria
Sim.
foi adiado uma vez pelo PS, outra a partir do PS, do PEV, e este é o terceiro adiamento.
Portanto, este será o terceiro e último adiamento desta matéria. Sim, obviamente. Regimental, regimental, regimental. O último regimental. Depois, a decisão compete sempre ao plenário da Comissão, obviamente. Muito bem. Portanto, não posso dizer que temos o problema resolvido, temos o problema adiado, não é? Por assim dizer. Muito bem. Vamos então para o projeto de resolução do Bloco de Esquerda, 470, recomenda a avaliação e definição de medidas de proteção ambiental, segurança pública. Não. Ah, tenho aqui a ordem de trabalhos. Aí já está desatualizada. Ah, está bem. Foi o PAN. Porque que é que está este aqui? Isto é à parte. Muito bem. Tínhamos aqui, neste caso, dois projetos de resolução. Um 470 do Bloco de Esquerda e um outro 526 do PAN. O PAN solicita o adiamento da discussão do seu projeto. Não significa que solicite o adiamento do projeto apresentado pelo Bloco de Esquerda. Portanto, nós podemos adiar um projeto e fazer a discussão do outro, se assim o entendemos, se o Bloco de Esquerda assim o entender, obviamente, neste caso concreto. Portanto, o que é solicitado pelo PAN, para esclarecer em definitivo, é o adiamento do seu projeto. Portanto, hoje não podem estar presentes, hoje não estarão presentes e, como tal, não podem fazer a apresentação do seu projeto. Pergunto inicialmente ao Bloco de Esquerda se tem intenção de fazer a apresentação ou se considera ser, digamos, considera ser importante discutir em conjunto com o projeto do PAN.
Senhor Presidente, atendendo a que já temos vindo a adiar muitas iniciativas, ainda hoje adiamos mais, e atendendo também que o projeto do Bloco e o do PAN, apesar de falarem os dois de campos de tiro, o seu objeto é um pouco diferente, porque o do PAN fala mais de munições de chumbo, o Bloco de Esquerda mais a questão do licenciamento, julgo que podemos discutir hoje, se a Comissão assim concordar, discutir já hoje o do Bloco de Esquerda para não fazer mais um adiamento.
Portanto, a proposta do seu deputado é que se discuta hoje o do Bloco de Esquerda, independentemente da discussão do projeto de resolução do PAN. Muito bem. Opinião dos restantes partidos, faz favor, Sr. Deputado.
Como sabe, não é, concordando com o Sr. Deputado Nelson Peralta, que já temos feito muitos adiamentos e não é de toda a nossa intenção contribuir ainda mais sobre isso, mas nós preferimos que fosse em bloco e não sendo em bloco, ou seja, que o adiamento da discussão fosse em bloco, não sendo em bloco, pedimos o adiamento do ponto do bloco. Bloco, eu sei que são muitos blocos diferentes, mas acho que me fiz entender.
Percebi em bloco isso. Portanto, obrigado, sendo assim, Presidente. O PSD solicita o adiamento.
Mas o bloco querem ou é em bloco?
Portanto, solicita que, perante o adiamento apresentado pelo PAN, solicita que seja também feito o adiamento ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda para que possa ser discutido em conjunto. Certo? Muito bem. Assim será. E então vamos para o último projeto de resolução. Neste caso concreto não é em bloco. É apresentado pelo PEB. Projeto de resolução 508. E tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Os Verdes resolveram apresentar este projeto de resolução porque nos temos confrontado nos diferentes municípios com abate de árvores de forma muitas vezes mal calculada e porque há outros problemas que estão associados também ao facto de as pessoas optarem por ir viver para zonas mais urbanizadas, para as cidades, e por isso, de cada vez que é necessário construir mais uma casa ou mais um prédio, as árvores é que acabam por pagar esta fatura e as nossas cidades estão a ficar realmente sem zonas verdes naturais que permitem, sobretudo, que fenómenos como cheias e inundações não aconteçam e a impermeabilização dos solos que conduz a problemas de drenagem e avultados prejuízos para a sociedade, como todos conhecemos de vários municípios no nosso país. As árvores são importantes não só por causa do oxigénio, mas também pela diminuição da temperatura no verão ou até por podermos, de alguma forma, ter algum ar mais saudável ou ter a qualidade do ar diferente na origem, por exemplo, do tráfego rodoviário, em que atuam como sumidores de carbono e desempenham funções de filtragem e de emissões contaminantes. Por isso há aqui todo um conjunto de argumentos que colocamos no nosso projeto de resolução e percebemos que a dificuldade em passar a mensagem não está na população. As pessoas compreendem que as árvores são importantes e muitas vezes defendem-nas e pretendem que associações de ambiente e até partidos os ajudem a defender estes cortes de árvores e até este tratamento que é feito por vários municípios de forma desadequada, mas esbarramos sempre na lei, porque a lei tem algumas árvores que estão protegidas, mas não estão todas, e por isso os Verdes recomendam que seja criado em conjunto com as autarquias uma estratégia nacional para o fomento do arvoredo em meio urbano, tomar como objetivo na referida estratégia a preservação e alargamento de corredores e espaços verdes, articulados com infraestruturas verdes e estruturas ecológicas urbanas e não urbanas, em alinhamento com estratégias e planos de conservação e preservação na persecução de metas e objetivos ambientais. Integrar na estratégia um manual de boas práticas na gestão do arvoredo em meio urbano, contendo regras adequadas aos objetivos a perseguir, incluindo designadamente requisitos funcionais, operacionais, ambientais e paisagísticos para as intervenções de plantio, poda, limpeza e manutenção, abate e transplante de árvores em meio urbano e nos espaços públicos, e informação sobre espécies autóctones mais adaptadas a cada espaço urbano. Não podemos permitir, nem podemos continuar, se queremos realmente estar na linha da frente de um país que se quer com regras ambientais, não podemos permitir que isto continue nas mãos dos municípios, que nem sempre são sensíveis a estas questões, e por isso é necessário que, junto com os municípios, o Governo trabalhe para que haja uma outra visão da importância das árvores e para que também se contratem técnicos que percebam e que possam, de alguma forma, ajudar a que as cidades se tornem locais mais aceitáveis para se viver. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum dos restantes grupos parlamentares pretende fazer alguma observação em relação a este projeto de resolução? Faz favor, Sra. Deputada.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço desculpa. Para tentar respirar, isto é difícil com a máscara, tentei acelerar o passo, peço desculpa pelo atraso, não tive a oportunidade de ouvir a apresentação total, mas tive a oportunidade de ver a proposta. E de facto, a proposta do PF parece-me encaixar naquilo que a semana passada tivemos a oportunidade de falar, que é a preocupação da mobilidade, encaixava com a preocupação daquilo que é o planeamento urbanístico. E, portanto, tudo isto tem aqui um encadeamento que faz todo o sentido, que é se pensamos as cidades na mobilidade, em toda a sua perspectiva urbanística e também, naturalmente, com a possibilidade de ter um guia de boas práticas, a proposta vai nesse sentido também, para criar os corredores verdes nas cidades. Se, por um lado, os municípios têm essa responsabilidade, mas também têm alguma dificuldade em termos espaciais, no fundo, por vezes, naquilo que é a execução de projetos, porque o espaço é muito mais fácil planear uma cidade como foi planeada, por exemplo, Brasília, do que planear uma cidade que já tem o antecedente e, portanto, e por vezes torna-se difícil fazer a integração do espaço com o arvoredo como é proposto. No entanto, a proposta merece, nossa parte, o total apoio, percebendo a importância que nos dias de hoje e pelos motivos que são, obviamente, defensáveis de criarmos condições de que nas áreas urbanas, porque nas áreas menos urbanas já floresce, ou pelo menos já temos o arvoredo de forma diferente, e portanto com uma quantidade muito, muito maior, e portanto nas zonas urbanas, para que elas não fiquem despidas daquilo que é aquilo que são as suas áreas verdes e, portanto, com um botão de uma forma massiva, deve ter esta preocupação e deve haver este este planeamento, no fundo, conjunto, e, portanto, a proposta, no sentido de o Governo encontrar a solução de, conjuntamente com as autarquias, de poder vir a ter um plano, no fundo, até nacional nesse sentido, e, portanto, na nossa parte, há o total entendimento que é o caminho, e, portanto, parece-me bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado Patrício Oliveira. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, faz favor.
Ok. Cumprimentar o Sr. Presidente, os caros colegas deputados. Saudar também o PAN por esta iniciativa. É absolutamente... O PEV, peço desculpa. Não foi com qualquer sentido. O PEV, em relação a esta iniciativa, é absolutamente importante continuar a reforçar aquilo que é a necessidade de trazermos para os momentos do planeamento urbanístico nacional a importância da árvore. Acrescer aqui, se calhar, duas ou três questões que também, do ponto de vista pessoal, me parecem importantes. Claramente, as árvores vão fazer parte da grande estratégia de sequestro de carbono à escala internacional. Nós não sabemos quando é que o comércio europeu de licenças de emissão, ou até quando é que o comércio europeu de licenças de emissão vai permitir continuar a oferecer ou a premiar as indústrias mais poluidoras, e claramente é o início de uma estratégia até podermos pensar naquilo que seja um mercado de carbono interno para o próprio país, com um contributo desta natureza. O Partido Socialista apoia e revê-se claramente naquilo que é esta estratégia do PEV em relação ao aumento do arvoredo e à estratégia do arvoredo à escala nacional através dos municípios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação? Sr. Deputado Nelson Peralta, faz favor.
Sr. Presidente, Sra. Deputada, o Bloco de Esquerda desde já anuncia que irá votar favoravelmente o projeto de resolução dos Verdes. Julgamos que é uma preocupação muito válida. Julgamos que existe um conjunto de problemas no arvoredo e nos espaços verdes em meio urbano. Desde logo as podas, onde muitas árvores, em vez de serem podadas, são dizimadas. Também quando árvores que são cortadas e não são substituídas, árvores que não estão adaptadas ao clima e ao ambiente urbano em questão. E, de facto, isto exige um conjunto de medidas, não de uniformização, porque, obviamente, um concelho a pé do mar ou um concelho na serra terá necessidades diferentes, ou um concelho no meio de uma zona árida terá... Árida? Uma zona com menos chuva. Terá necessidades diferentes. Ainda assim, é necessário que haja um conjunto de regras gerais de boas práticas, especificando quais são essas boas práticas, de direito à informação, de direito à participação. E não menorizando em nada a importância do projeto de resolução dos Verdes, consideramos, no entanto, que é um pouco curto nesse objetivo. Julgamos que é necessário que haja maior legislação com mais peso nacional de regulamentação do arvoredo urbano, respeitando, obviamente, a independência e a autonomia das autarquias, mas é necessário dar esse passo e aproveitar e dar já a informação que o Bloco de Esquerda ainda ontem realizou uma reunião com vários técnicos de arvoredo urbano e de gestão de arquitetura paisagística sobre este assunto e estamos em condições de muito em breve também avançar com legislação neste sentido, porque consideramos que é um problema que necessita de resposta, não só pelas más práticas que se registam em muitos concelhos do país, mas também pela necessidade de dar resposta a um problema que é global, que é o problema das alterações climáticas e de defesa de problemas como a qualidade do ar, com má qualidade do ar, poluição atmosférica, mesmo do ruído, temperatura das zonas urbanas e uma coisa mais geral, obviamente, resolver os problemas, contribuir para resolver os problemas das alterações climáticas e defender o espaço urbano desses mesmos impactos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum parlamentar que pretende usar a palavra? Muito bem. Feita a discussão, será dado conhecimento e será dado seguimento, naturalmente, a este projeto de resolução. Vamos agora a um outro ponto, que é, já no âmbito da especialidade, um texto único, que já na semana passada começámos a abordar e depois percebemos que havia aqui algumas, digamos, pronto, algumas interpretações diferentes desta forma suave de colocar a questão, e ficou adiado para hoje essa mesma discussão. Nós tivemos uma situação na semana passada que nos levou a um consenso, depois de vários momentos de acordo e desacordo, mas que tivemos um texto único consensual. Neste momento temos 4 projetos com a apresentação de uma proposta de texto por parte dos serviços. Começamos por, naturalmente, fazer observações em relação a esse texto final e depois veremos, em conformidade com o que cada grupo parlamentar apresentar como hipótese de criação de possibilidades para resolvermos esta situação de um texto único, porque percebemos que havia aqui algumas contrariedades inultrapassáveis, tanto quanto vimos na semana passada. Faremos primeiro uma ronda de análise e de interpretação de cada um dos grupos parlamentares e depois, em função disso, veremos como procederemos enquanto aprovação ou não deste texto único. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, faz favor, Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
O Partido Socialista concorda na íntegra com o texto final, com a redação do texto final, mas sugere uma alteração ao ponto 15 e passo a citar. Assegure urgentemente o alargamento da abrangência e da disponibilidade ao transporte público acessível a todo o território nacional.
Vamos concretizar. Assegure urgentemente.
Volto a ler mais pausadamente.
Faz favor.
Assegure urgentemente o alargamento da abrangência e da disponibilidade ao transporte público acessível a todo o território nacional.
Transporte público acessível a todo o território nacional.
Sr. Presidente.
Muito bem. Mais alguma questão, Sr. Deputado? Mais nada? Portanto, a única alteração. Estão de acordo com o texto na íntegra, exceto neste ponto e propõe esta alteração. Muito bem. Este ponto é uma transcrição de uma proposta do PEV. E como tal.
Sim, eu gostaria de
pergunto
saber.
Pergunto já.
Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de saber se o Sr. Deputado retira ou se está a acrescentar. Está a substituir o que está aqui do passo social ou está a acrescentar o que acabou de dizer mais o passo social?
A nossa proposta é.
Na redação do texto. É que o ponto 15 muda completamente.
Na redação do texto final é substituir o ponto 15. Por esta questão.
Nós somos contra, óbvio, porque achamos que o passe social é necessário, é também necessário que o transporte público esteja disponível em todo o território, urgentemente, como já temos referido. Em alguns locais as pessoas estão retidas nos seus territórios porque não têm forma de sair, não podemos também deixar cair esta abrangência do passe social único, que foi um passo tão importante para que a mitigação das alterações climáticas, retirando milhares de carros das estradas, não só nos grandes centros urbanos, mas em todo o país. E por isso é necessário que se mantenha esta ideia de que o passo social deve ser abrangente em todo o território.
E que muito obrigado, Sr. Deputado.
Não me parece que impeça que a proposta do PS seja também colocada aqui.
Muito obrigado. Tal como tínhamos visto na passada semana, este ponto, portanto, tem a discordância entre o Partido Socialista e o PEV. Pelo menos, ao momento, já o tinha, na semana passada, e assim se mantém. Mais observação pela parte... Sim, mais alguma observação pela parte dos grupos parlamentares? Sr. Deputado, o Patrício, faz favor.
Para comunicar que nós estamos de acordo com esta nova redação. Portanto, com a proposta... De acordo, sim.
Portanto... Estão de acordo com a redação com a apresentada pelo Partido Socialista?
Com o texto mais aquela alteração. Sim.
Muito bem.
Posso só ainda...
Faz favor,
só complementar aqui, peço desculpa, ainda não ter terminado a ronda. Eu acho que esta questão do transporte suave é mesmo, e concordando com o deputado, com o grupo parlamentar do PS tem a relação a esta matéria, misturar aquilo que é a mobilidade suave com a questão dos transportes e não estando contra aquilo que é a disponibilidade de transportes públicos ou dos espaços sociais a todo o território ou da facilidade como as populações devem ter acesso ao transporte público. Não está em causa. O que eu acho é que nós não devemos introduzir uma lógica inversa em relação à forma como a mobilidade suave, no entender do Partido Socialista, é uma forma absolutamente extraordinária de podermos repensar a forma como, e pegando em ideias e palavras do grupo parlamentar do PSD, se olha para toda a projeção e toda a perspectiva de que as bicicletas e todo o transporte que esteja livre de carbono deve e pode ser valorizado de uma forma completamente autónoma do que aquela que está... Aliás, é um projeto de resolução que fala claramente sobre mobilidade suave em Portugal. E a tentativa de chegarmos a acordo num texto único em relação a esta matéria era valorizar todas as ideias que surgiram para este contexto e à volta do tema da mobilidade suave, onde não estamos a introduzir. E o objetivo da mobilidade suave, além do exercício físico, além da saúde, claramente é valorizar um meio de transporte que está livre da utilização do carbono à escala nacional, não tendo nada contra aquilo que é os espaços sociais ou o aumento e o alargamento dos transportes públicos, mas achamos que deve ser discutido noutro fórum.
Muito bem. Mais alguma observação por parte de algum outro grupo parlamentar? Faz o seu deputado.
Era mais só em prol da discussão, para as posições ficarem claras, se o Partido Socialista e se o Partido Social Democrata querem só mudar a redação, por entenderem que fica mais bonito e que expurgar a questão dos transportes públicos desta discussão, né, do documento sobre bicicletas, e posso aceitar, ou se, pelo contrário, consideram que o alargamento do passe social, como está escrito aí, a todo o país, não se deve efetivar. Até porque é uma discussão importante, porque nós no plenário muitas vezes vemos o PSD acusar que o problema deste modelo de passe social é que não foi alargado a todo o país, e agora vemos aqui em comissão dizer que, afinal, o passe social, como está estipulado, não deve ser alargado a todo o país. É uma incoerência, pelo menos do PSD. Do PS nós sabemos qual é a posição do Governo, discordamos, mas o PSD tinha uma posição em plenário, agora aqui ter outra posição, e julgo que seria útil percebermos qual é a posição do PSD.
Senhores deputados do PSD, se tiverem intenção de responder à questão que foi colocada, façam o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não se trata de estarmos ou não contra a questão da extensão do passo social. O Sr. Deputado do Partido Socialista teve o cuidado de citar aquilo que é o projeto de resolução que o PSD apresentou na sua globalidade. E a perspectiva de olharmos para isto com os modos suaves e não misturar os dois conceitos. Por outro lado, a alteração da redação do ponto 15 permite falarmos naquilo que é a preocupação de que devemos estender, sim, o transporte rodoviário, eu acho que devemos pensar dessa forma, o transporte rodoviário a todo o país. Não só, porque nós, por vezes, falamos só da questão do passo social, e não estou a retirar a importância ao passo social, mas sim a importância de garantir o transporte rodoviário a todo o país. E quando falo em todo o país, é a necessidade de olhar para aquilo que não são os grandes centros urbanos, onde há dificuldade de ter o transporte rodoviário. E aí, sim, nós devemos ter essa preocupação. Portanto, essa nota só queria.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As matérias estão aqui em discussão, e uma vez que também os transportes públicos e os transportes versam sobre estes mesmos diplomas, o que nós estamos aqui a falar é de ter, no fundo, nas nossas cidades, no nosso país, modos de mobilidade que sejam amigos do ambiente, e o transporte público, em grande medida, transfere aquilo que é a utilização, muitas vezes, do transporte individual para o transporte coletivo, e com isso consegue-se ter um ganho ambiental grande. Há também algo que tem a ver com a própria transição que deve ser feita ao nível dos transportes coletivos, Quando nós falamos nos autocarros, há autocarros que são movidos a diesel, mas hoje em dia já temos autocarros movidos a gás e no mercado, até no mercado internacional, e penso que a Carris, se não recebeu, vai receber em breve, autocarros elétricos. E, portanto, este tema deve ser visto de uma forma absolutamente global. E quando eu digo global, é os modos suaves de mobilidade que vão desde as bicicletas, que queremos nas nossas cidades, como é evidente, enquanto meio também de mobilidade, mas há mais do que isso. A circulação, por exemplo, de automóveis movidos a eletricidade também tem um ganho face àquilo que são automóveis movidos a combustão, que seja gasóleo, seja gasolina. E, portanto, parece-nos que, havendo um consenso que deve existir sobre essa matéria, que é termos um país mais saudável ao nível da mobilidade, haver esta transição também energética e ambiental em matéria de mobilidade, era importante que houvesse aqui um esforço dos vários partidos políticos e dos vários grupos parlamentares para termos um consenso. Mal seria, acho eu, do Parlamento, acho que era uma imagem que não seria positiva num tema em que, em regra, não há ninguém que esteja em desacordo. E, portanto, o apelo que fazia era tentar, se calhar não hoje, tentar ainda numa próxima reunião da Comissão, dar aqui algum espaço de diálogo entre os diferentes grupos parlamentares, precisamente para termos um consenso numa matéria que, daquilo que eu tenho ouvido, não só nesta Comissão, mas tenho ouvido em outros fóruns, tem merecido um consenso dos vários partidos políticos quanto à matéria em causa e à importância da mesma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sra. Deputada, faz favor.
Sr. Presidente, eu não sei se percebi bem o que disse o Sr. Deputado do PS, que é, nós estávamos a falar de passos sociais e de aumento de transporte coletivo para todo o país e, de repente, na segunda intervenção, o Sr. Deputado fala de bicicletas. Por isso, é óbvio que nestes projetos que estão aqui em questão, havia as duas questões, que eram o transporte coletivo e a mobilidade suave, que faz parte de uma estratégia de mobilidade para o país. Por isso, não me parece que haja aqui qualquer impedimento de termos aqui o passo social para todo o país e o uso das bicicletas, que também seja promovido e seja efetivado em todo o país para quem quiser utilizar. Ou seja, esta questão da mobilidade, do direito à mobilidade, passa sobretudo por opção. Eu, se não tenho opção de transporte público, eu não vou andar de transporte público. Eu, se não tenho opção de andar de bicicleta, eu não vou andar de bicicleta. Mas se me dão a opção, eu vou fazê-lo. Por isso, ou temos aqui, ou assumimos que queremos dar este passo na mobilidade para o país e queremos, de alguma forma, mudar comportamentos e trabalhar para realmente a mitigação das alterações climáticas, como tanto se diz e tanto se refere, e que estamos na linha da frente, não é? Que o Governo diz e o Sr. Presidente, e o Sr. Ministro do Ambiente também. Então temos que assumir, mas temos que assumir tudo. E porque não podemos é dizer que não há utentes, porque se não há transporte público, não há utentes de certeza. E se os preços dos passes são altos, é óbvio que os utentes também não querem andar. Não é? Se é mais barato pegar no carro individual, vão optar pelo carro individual, mesmo que tenham que passar 2 horas numa fila de trânsito. Por isso, a questão aqui está. A mim, parece-me que as duas propostas convivem saudavelmente. E eu concordo com as duas. O PS é que não concorda com as duas. E o PSD também não concorda com as duas. Que é a proposta do PS de haver mais transporte público em todo o território e a proposta, que eu concordo, que os verdes concordam e sublinham, e a proposta do passe para todo o país, que eu acho que todos aqui nesta sala deveríamos concordar. Porque só fazendo um investimento sério no transporte público, que passa também pelo passo social, e isso vimos quando foi implementado nos grandes centros urbanos, as pessoas compraram o passe, não é? Ou seja, houve mais gente a usar os transportes públicos e cai o mito de que não há utentes. Por isso, não me parece que estas duas propostas não possam viver saudavelmente nesta proposta. Mas, como diz aqui o Sr. Deputado, eu estou disponível para o diálogo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas só dar mais uma nota em relação aos textos que temos aqui em apreciação e Em dizer que concordo com aquilo que aqui ouvi desta mesma intervenção, mas em relação às bicicletas, chamar um aspecto que eu acho que era importante também ser incluído, ou pelo menos neste mesmo texto consensualizado, vamos tentar fazer esse esforço, penso que da parte dos outros partidos também haverá essa disponibilidade para tentativa de consenso, mas chamar a atenção no seguinte, fala-se muito nas bicicletas e no uso das bicicletas, mas, e eu poderei trazer isso numa das próximas reuniões, se assim me entenderem, alguns daquilo que são os números preocupantes do número de pessoas em Portugal que não sabem andar de bicicleta. E não estamos a falar só do interior do país, estamos a falar de grandes centros urbanos, de grandes cidades, de diferentes idades. Nós estamos a falar, por exemplo, de muitos jovens que não sabem andar de bicicleta e, portanto, não vale a pena ter uma política de incentivo à bicicleta se não pensarmos também em encontrar um modelo de formação e incentivos a essa mesma formação, onde passa necessariamente pelas próprias autarquias dinamizarem. Há bons exemplos, há excelentes exemplos, mas penso que este texto poderia ganhar precisamente por ter também uma nota relativamente à questão da formação, à sua importância e até incluindo alguns dos números que há inquéritos, há estudos que estão feitos e esses estudos, confesso que fiquei surpreendido no outro dia quando tive conhecimento de alguns dos números relativamente a Lisboa, ao Conselho de Lisboa. Mas depois percebi que não era o problema, não era só em Lisboa. Estava alargado às áreas metropolitanas, ao interior do país e, portanto, estas iniciativas são todas muito positivas e vão num espírito positivo e por isso é que eu dizia que deve haver um consenso do Parlamento. Eu acho que ninguém lá fora iria compreender que não houvesse um consenso. Mas para haver um consenso também lhe vou dizer, Sra. Deputada, tem que haver aqui cedências. E, portanto, faz parte das cedências. E, portanto, se nós todos cedermos um bocadinho, vamos encontrar um bom senso e um equilíbrio que permitirá ter aqui uma proposta de todo o Parlamento, e eu acho que é isso que é o espírito também da Sra. Deputada, seguramente, mas com esta nota, a questão da formação, é muito importante darmos este enfoque, incentivarmos também e darmos um sinal às autarquias da importância que é construir ciclovias, ter bicicletas partilhadas e redes de bicicletas partilhadas, mas tudo isso é muito bonito, é importante a formação, até pela segurança. Nós vemos péssimos exemplos, por exemplo, na cidade de Lisboa, e todos os deputados, embora não vivendo em Lisboa, mas passam uma parte do seu tempo aqui por causa da questão do Parlamento, seguramente já viram más práticas, tal como nós vemos nos automóveis péssimas práticas, também às vezes há nas bicicletas. E, portanto, a questão da formação é essencial, não só para aqueles que não sabem andar de bicicleta, mas também para aqueles que utilizam a bicicleta e que devem ser sensibilizados para o bom uso desse mesmo modo de mobilidade, que seguramente todos queremos. Era só esta nota que queria deixar, Sr. Presidente, e agradeço-lhe a tolerância. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém quer fazer alguma observação? Faz favor, Sr. Deputado.
Só até clarificar, Sr. Presidente, até clarificar o que eu disse. Quando eu disse que no plenário o PSD é a favor deste passe, não é no voto, é agora no discurso, dizendo que no voto foi contra, e é contra este novo modelo de passe mais barato para as populações, votou contra. Agora diz que afinal era muito a favor, que o problema é que não existe noutros concelhos fora das grandes áreas metropolitanas. E depois, agora, quando chega o momento de decidirmos, e já foi aprovado, e incluir isso, o PSD volta à sua posição do voto. Pelos vistos, o PSD é contra este passe único, não só em Lisboa e Porto, nas áreas metropolitanas, mas também no resto do território. Da parte do Bloco de Esquerda, a nossa posição é que, sendo a proposta dos Verdes, obviamente, cabe aos Verdes decidir se a quer manter ou não no texto comum e, depois dessa decisão, os grupos parlamentares restantes, a proposta do Bloco de Esquerda, infelizmente, não foi aprovada, decidirão se querem manter um texto comum ou não, mas cabe ao grupo parlamentar dos Verdes essa decisão, julgo eu.
Muito obrigado. Faz-se.
Eu tinha aqui uma nota que eu acho que os seus deputados conseguem ver bem. Quando a gente, e esta questão dos textos, isto é um daqueles assuntos que vale a pena depois também ser refletido em sede da presidência da comissão. Nós, o objetivo que cada um de nós nesta comissão, e eu acho que os interesses também que nos movem à volta da tentativa de criar a neutralidade carbónica no país, baseia-se muito naquilo que é este gráfico aqui está. Nós produzimos 80 milhões de toneladas de CO2 por ano e só o setor dos transportes tem a
aproximadamente 15 mil milhões de toneladas ao ano. Quando o Partido Socialista fez este projeto de resolução, era no sentido de criarmos uma dinâmica e apoiar esta dinâmica que a bicicleta e a mobilidade suave, livre daquilo que é o transporte dependente dos combustíveis fósseis, podia ser feito à escala nacional. Não temos nada, ou eventualmente poderá haver algumas coisas que nos separam em relação à mobilidade dos transportes públicos, mas neste projeto de resolução em concreto, achamos que nos devemos focar num meio de transporte totalmente sustentável e livre daquilo que são as emissões carbónicas e achamos que estamos plenamente concentrados naquilo que é a promoção, a divulgação e todo o modelo à volta da bicicleta à escala nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Feito este conjunto de observações, queria lembrar que este é um tema que já transita da semana passada, portanto, já na semana passada, nós, na última reunião, iniciámos esta discussão. Muito sinceramente, me parece que a Comissão, enquanto tal, tem que decidir se quer ou não esse texto final e em que moldes é que ele pode ser alterado. Portanto, isto tem que ficar decidido, porque senão corremos o risco de transitar para outra semana e o problema ser exatamente o mesmo, até porque vemos que há aqui duas posições mais ou menos intransponíveis, não é? Ao momento, pelo menos apresentadas assim. A intenção e a abertura desta discussão é exatamente para provocar a possibilidade de chegar a um consenso, portanto, é esse o sentido. Aliás, a própria construção do texto final e do texto único surge nessa perspectiva, não é? Em vez de correr cada um dos projetos de resolução, correrá um conjunto de projetos de resolução vertidos num texto final, independentemente das posições que cada um possa ter. Portanto, a intenção é essa, mas não é uma questão obrigatória. É de todo importante que possamos chegar a essa conclusão, mas, na verdade, teremos que admitir que não é uma questão obrigatória, até porque vemos que há aqui uma posição, e não me compete a mim estar a fazer qualquer avaliação numa perspectiva política ou partidária, mas vemos que há aqui uma posição diferente na perspectiva de interpretação daquilo que possa ser o texto, não pelo que ele diz de uma forma semântica, mas pelo que ele possa concretizar em termos de efeito e o comprometimento que tem. E, por isso, há posições aqui que à partida, neste caso concreto, são inconciliáveis, e para ultrapassarmos esta situação, tanto quanto possível, até porque também recebemos da parte do grupo parlamentar do PCP um conjunto de questões sobre a votação nos diferentes pontos, e por isso eu proponho que nós possamos fazer uma votação ponto a ponto, e em cada um dos pontos, se alguém quiser fazer alguma alteração, o fará, e vermos depois qual é o texto final que é aprovado por maioria. E dentro dessa maioria, os que subscrevem o texto muito bem, quem não subscrever, tomará as suas posições. Porque temos que ter um texto, pode perder algum sentido, deixar de ser único por alguém não concordar, mas ou resolvemos dessa forma, ou então, depois, a única solução que poderemos ver nisto é cada projeto apresentar-se por si próprio. Não é? A intenção é criar algum consenso e alguma conciliação de posições. Portanto, pondo a questão nestes termos, eu proponho que façamos uma votação ponto a ponto e depois façamos uma votação geral em conformidade com a aprovação em cada um dos pontos.
Sr. Presidente, só uma dúvida. Essas propostas que o PCP fez chegar é da alteração aos pontos?
Não,
ou é
não,
de votação
não,
ponto
é
a ponto?
É votação. Votação nos pontos.
É só votação?
Votação.
Ok.
Não alteração.
Mas é possível adiar o ponto para chegarmos a um consenso dialogando durante esta semana, até à próxima reunião, e perceber se pode chegar a um consenso e até acrescentar aqui o que foi dito pelo seu deputado do CDS, da aprendizagem? Não sei, estou só a perguntar se podemos fazer isso.
Podemos fazer o que entendermos, não é? o que o plenário entender, obviamente, e o plenário nisso é soberano. Se entender que
não
deve
sei
ser
se o PS
feito,
concorda.
Se entenderem que devem ser feitos.
E os restantes partidos, como é óbvio.
Que deve ser feito uma continuidade, por assim dizer. Eu quero lembrar que esta questão já foi abordada na semana passada, na reunião anterior. E transitou para esta semana exatamente porque não houve acordo neste ponto. E exatamente para haver acordo neste ponto, ou pelo menos algum consenso, foi que foi dado este período de tempo, chegando à conclusão final, que as posições se mantêm tal qual como estavam. Portanto, muito sinceramente, e o plenário resolverá como muito bem entender, mas se a situação for intransponível e inconciliável, o problema mantém-se. Mas, de qualquer forma...
Mas, como o Sr. Presidente disse, esta questão é importante chegar-se a um consenso, não é? E por isso eu acho que deveremos tentar mais uma semana para conseguirmos perceber e não só termos isto escrito, mas sim um compromisso sério, como
Senhora
o Sr. Presidente sugeriu.
Neste caso concreto, se essa for a decisão dos grupos parlamentares, compete-me a mim, obviamente, aceitar essa mesma posição. Portanto, passo a palavra aos grupos parlamentares para se pronunciarem sobre isso.
Ok. Então...
Pode ser pelo Partido Socialista, faz favor.
Em relação a esta questão, eu também acho que vale a pena tentarmos chegar a um consenso. Nós apresentámos aquilo que era a proposta, a única proposta de alteração em relação ao projeto de resolução. Da parte do Partido Socialista não vejo inconveniente que possa ser incluída, também não sei do ponto de vista regimental se pode ser possível ou não, mas... sendo, não vemos qualquer problema de incluir a proposta do CDS em relação a esta matéria. A Comissão sabe qual é a posição do Partido Socialista em relação a esta matéria. Se não conseguimos chegar a consenso, aquilo que achamos é que o projeto de resolução do Partido Socialista também não deve estar a impedir aquilo que seja um texto de fusão único à volta desta matéria. Mas estamos disponíveis para poder avaliar durante esta semana a tentativa de chegarmos a... Aliás, até porque é um tema que move tanto a sociedade, mais do que aquilo que eu um dia poderia imaginar. É um tema que move muito mais... A bicicleta é um tema que move muito a sociedade portuguesa e era uma pena nós não conseguimos aprovar este exatamente. Nesse ponto de vista, pela bicicleta e enquanto ciclista, estamos disponíveis para poder fazer esta tentativa de acordo em relação a esta matéria.
Feito este apelo do Partido Socialista em nome da bicicleta, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, vamos tentar fazer aqui um enquadramento. Nós tivemos já, é a terceira reunião, penso eu, tentar chegar a um entendimento sobre esta matéria. Havia um texto comum que nós concordávamos, tentámos ir ao encontro daquilo que é um consenso e houve uma proposta de alteração. Eu temo, eu não tenho problema nenhum de continuarmos a discutir, aliás, é uma coisa que me apaixona falar sobre esta matéria, portanto estou à vontade. Mas eu temo é que fiquemos aqui presos a acrescentar mais isto ou mais aquilo, tendo em conta, e eu acho que é importante perceber também, porque nós, eu posso estar errado, mas na última reunião que tivemos, o Partido Comunista tinha algumas propostas de alteração e que nós transmitimos que não faria sentido... que não tinham apresentado projeto de resolução e, portanto, se fosse para alterar ponto a ponto, que não fazia sentido, e se for assim, vamos voltar a isso acima da mesa também atrás. Tudo. Digo eu. E, portanto, a minha questão é esta. O Partido Socialista não está aqui, mas depois terá a oportunidade de dizer, então queremos introduzir tudo isto. Então vamos voltar ao processo todo atrás. Esta é a única questão. Não tenho problema de discutir toda outra vez. Mas temo é que isso... possa suceder. E não sei se é esse o caminho que queremos. Da nossa parte, nós tentamos chegar aqui a um entendimento para a proposta final. Se tivermos para mais uma semana, não é por aí. Mas estávamos apenas no ponto 15 e, portanto, não sei, Sr. Presidente, entender melhor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deixe-me continuar só... Sr. Deputado da Ação Peralta, faz favor.
Senhor Presidente, muito, muito brevemente, não temos problema em isto ser adiado novamente para a próxima reunião. Agora, julgo que não podemos voltar a discutir e rediscutir na próxima reunião, ou seja, do ponto de vista de tempos. Acho que a próxima já está discutido. A próxima reunião é a reunião de votação das propostas que aqui cheguem, seja um texto conjunto ou não, ser dedicado às votações e não a mais discussão, porque julgo que a parte dos argumentos já está aduzida aqui nesta e nas reuniões anteriores.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu peço desculpa de não acompanhar muitas vezes os temas, porque estou em várias comissões, neste momento está a decorrer outra, e, portanto, mas apercebi-me da importância do tema e, portanto, fiz questão de estar neste mesmo debate. Eu não sei se é possível, também se não for possível incluir, mas penso que sim, se estamos numa fase de redação, é possível se calhar incluir a questão da formação e a sua importância. Se não for, o CDS apresenta um projeto de resolução, era aqui uma questão mais de economia parlamentar, quer dizer, para não andarmos aqui, eu por cima já percebi que há um largo consenso nessa matéria. E de qualquer maneira, penso que o Parlamento, ao adiar mais uma semana, é o adiar, mas não é para fazer, como o Sr. Deputado aqui disse muito bem, não é para andarmos, chegarmos daqui a uma semana e andarmos aqui com discussões disto ou daquilo, é votar. E, portanto, ou se chega a um consenso e a um compromisso, ou não se chega. Devo registar saudavelmente aquilo que foi a posição, no fundo, das diferentes forças políticas, no sentido da proposta de adiamento que aqui fiz e que foi acolhida. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Marina Silva, portanto, Mariana Silva, numa Marina.
Não, eu acho que mais uma semana só fará com que cheguemos a um consenso, neste caso, com o PS, e depois esperemos que o PSD aprove, visto que havia aqui também a posição do PSD concordar com a posição do PS. Por isso, sim, depois logo se vê. Mas eu proponho que para a semana que seja, se não houver consenso, que seja votado ponto a ponto como estava a ser proposto hoje.
Muito bem, Sr. Deputado. Duas ou três questões que se levantam perante esta situação. Uma, que já falei, que é o facto de não, sendo totalmente aberto, e assim terá que ser, obviamente, à discussão política ou partidária, seja em que ponto for e de que forma for, mas temos de tomar algumas decisões, e essa decisão não se pode arrastar muito mais do que aquilo que já está. E, portanto, e essa é um ponto de honra para mim, que na próxima semana, se assim for este adiamento, esta questão fique resolvida. Mas coloca-se uma outra questão, que é, independentemente do aspecto ser ou não, ou da questão particular do ponto 15 ser ou não inultrapassável, não vou interferir nisso, obviamente, mas há uma situação que é importante ter em atenção, que é, se o texto pode ser melhorado, aperfeiçoado, alterado em conformidade com as posições de cada grupo parlamentar em função daquilo que está feito, ou seja, estão vertidos para o texto único partes, quase, diria muitas vezes, uma questão de articulação, que fazem parte dos projetos de resolução que foram aprovados, dos quatro projetos de resolução. Outra questão, e sem ter nada contra, de maneira alguma, até acho pertinente, a questão que o Sr. Deputado do CDS apresentou, da possível inclusão, cria uma outra situação, que é os outros grupos parlamentares que não estão, dos quais, inclusive, não foram aprovados os projetos de resolução, o caso do Bloco de Esquerda, o caso do PCP, também terão exatamente o mesmo direito a fazer a apresentação de propostas alternativas. E, portanto, isto abre uma outra discussão. Estou-me a fazer entender. Portanto, e essa questão eu gostaria que ficasse decidida aqui para percebermos depois, até nomeadamente enquanto possibilidade desse tal consenso entre os grupos parlamentares que fazem parte deste texto único, enquanto todos fazem parte e todos vão aprovar ou não, não é? É evidente, mas o texto único está composto a partir desses projetos de resolução e se far-se-á uma discussão em função destes quatro projetos de resolução e daquilo que possa ser vertido para o texto único, ou abre-se à perspectiva e à possibilidade de todos os grupos parlamentares poderem apresentar propostas de alteração. Isto são duas questões diferentes porque, na verdade, alteram substancialmente aquilo que possa ser o resultado final. Faz favor, faz favor.
Eu acho que, tomando o Sr. Presidente esta, fazendo este ponto de ordem em relação à discussão do ponto, eu não sei qual pode ser a posição. A posição do Partido Socialista é fazer a proposta em relação ao ponto 15. Se achamos que, se o PEV acha que podemos ter aqui uma semana, mas mantendo aquilo que é a posição à volta exclusivamente da mobilidade suave, vale a pena nós adiarmos mais uma semana. Se não, eu acho que estamos em condições, atendendo a que não pode ser do ponto de vista regimental, a inclusão deste ponto da carta de condução. Acho que o PEF possa dizer se a proposta do Partido Socialista é esta. O ponto que estamos em discussão move-se exclusivamente à volta da mobilidade suave. Nós estamos exatamente no mesmo ponto como começamos esta reunião. Eu acho que não sei se valerá a pena mantermos mais uma semana esta questão e tentarmos chegar a um texto, a um acordo.
Só para tirar
final.
Sim, Sr. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas só para tirar as dúvidas, então poderia só, porque eu não tive tempo de apontar a alteração que propôs.
Peço desculpa.
A alteração que propôs para o ponto 15.
Ah, sim, ok. Volta a ler? Ok. Assegura urgentemente o alargamento da abrangência e da disponibilidade ao transporte público acessível a todo o território nacional.
Então o PS não está com abertura para negociar esta parte do passo social? Porque fala da mobilidade suave e aqui fala de transporte público acessível. A minha questão é se podemos negociar que o passo social se mantenha com outra formulação. É a minha questão. Eu não tenho qualquer outra questão da alteração. E o seu deputado vai sempre bater à mobilidade suave. Eu não consigo perceber muito bem, é que se o PS não quer negociar qualquer outra forma de propormos aqui o alargamento do passo social, que poderia, o Partido Ecologista aos Verdes poderia propor uma outra fórmula para manter aqui o alargamento do passo social, mas se o PS estiver em total desacordo e não quiser, e o passo social terá-se mesmo que ser retirado, então para isso não adiemos uma semana, como é óbvio, não vou estar a adiar uma semana quando não vai haver sequer negociação neste aspecto, então, não é? Porque a dúvida é o transporte público, certo?
Ok. Então, concordamos com o adiamento de mais uma semana em relação a esta matéria.
Isso já tinha, eu quero recordar que isso já tinha sido decidido, não é? Portanto, abrimos a discussão e nós depois podemos abrir outra vez a discussão para decidir se é assim ou não.
É para facilitar, Sr. Presidente. Não adianta estarmos a adiar se não vai haver qualquer negociação, não é?
Tudo bem. Portanto, ficou aberta esta porta para a negociação. Farão com muito bem entender, portanto, porque naturalmente que estas questões são de bastidores e não propriamente daqui em comissão, não é? Naturalmente. Pronto, avançando. Ah, é verdade, é evidente, eu nem estava a referir isso, mas qualquer decisão que porventura possam tomar em termos de alteração de texto, comunicam aos serviços, faz favor, para depois ser apresentada na próxima semana.
Sim, Sr. Presidente, mas eu acho que deve ficar mesmo claro se o PS quer ou não, porque senão eu não vejo vantagem nenhuma em estarmos aqui a dobrar o trabalho de todos, se depois vai continuar sem qualquer tipo de abertura para esta...
Isso não me compete a mim responder.
Sim, mas pode hoje dizer isso o PS para responder. Não estarmos aqui a redobrar o trabalho.
Eu também não sei se o PS, ao momento, está em condições de responder a essa questão ou não, portanto, não me diz respeito.
Reunião, podemos esperar respeito. Pelo fim da...
Avançando. Temos agora um outro ponto relacionado com a redação final do texto dos projetos de resolução do PEV, 305, Partido Socialista, 431, e do PSD, 463, sobre recomendações que assegura a qualidade de serviço dos aterros e da política dos 3Rs e uma ampla variedade dos sistemas de gestão e de resíduos. Portanto, no fundo, no mesmo área temática, por assim dizer. É uma redação final, também foi já aprovada e apresentada, e queria perguntar aos grupos parlamentares que estão em causa se têm alguma observação a fazer. Seguindo a ordem da apresentação dos projetos de resolução, Sr. Deputado Mariana Silva, alguma observação a fazer? Não. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, alguma observação a fazer por parte do Partido Socialista? Também não. Sr. Deputado do PSD... Também não. Portanto, faz favor.
Relativamente ao texto, só uma pequenina correção, estamos de acordo com o texto, mas no ponto 3, a linha C, deveria estar suspenda ou revogue as licenças, tirarmos o das, é uma questão só de texto. Uma pequena correção. Na linha C...
Senhora deputada Ana Maria Silva, é capaz de me... situar ponto 3, no ponto 3, a linha C.
A linha C, a primeira linha, suspenda ou revogue as licenças. Tirarmos
em vez
os das.
Das, pronto, das.
Para não haver aqui uma questão de texto.
Sem D.
Sem D. Sem das.
Muito bem. Muito obrigado pela observação. Naturalmente. E pronto. Sobre esta redação final, alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovada por unanimidade, seguirá os trâmites normais. Projeto de resolução do Partido Socialista, recomenda ao Governo que tome as medidas de defesa do Rio Tejo. E projeto de resolução do CDS, recomenda ao Governo medidas para a defesa da sustentabilidade do Rio Tejo. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a apresentação deste projeto de resolução. Faz favor. Ah, já foi. Está bem, é a redação final. Pois está bem, já é a redação final. Certo. Alguma observação a fazer pela parte do Partido Socialista, pela parte do CDS também não? Vamos à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Segue os trâmites normais. E agora, vamos aos requerimentos para depois então fazermos o ponto, independentemente da Sra. Deputada estar ou não presente. Se calhar é melhor... Se calhar era preferível entrar em contacto com a... Muito bem. Requerimentos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PEB para audição de caráter de urgência do Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática sobre os recentes incidentes ocorridos na central nuclear de Almaraz. Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. O Partido Ecologista aos Verdes resolveu fazer este pedido urgente de ouvir, com caráter de urgência, para ouvirmos o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática sobre os recentes incidentes ocorridos na central nuclear de Almaraz. Como sabemos, ainda há pouco tivemos uma discussão sobre este assunto, sobretudo pelo prolongamento da licença de funcionamento desta central, mas apesar de ser em território espanhol, aquilo que sabemos é que, havendo algum incidente ou acidente grave, Portugal vai ser gravemente afetado e, por isso, continuamos preocupados com esta questão. Deixou-nos ainda mais preocupados que, no facto de, no prazo de 5 dias, ocorrerem 2 incidentes e que estes incidentes tenham sido tornados públicos pelo Conselho de Segurança Nuclear Espanhol, o mesmo organismo que deu um parecer favorável ao prolongamento do funcionamento da central nuclear até 2028, e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro do Ambiente sobre esta questão e sobre o que é que está a ser feito por parte do Governo português para perceber qual é a segurança para Portugal nesta questão da central nuclear de Almaraz.
Muito obrigado.
Só mais uma coisa, Sr. Presidente. Nós não nos... Como por causa do Covid, como estamos com a agenda completamente cheia, eu acho que, se não me engano, o Sr. Ministro vem dia 14. Eu penso que é dia 14, não é? Eu penso que é possível fazermos como da última vez com os aterros e reunir todos os temas. Não, pronto. Estava só até.
Muito bem. Algum grupo parlamentar quer usar a palavra? Faz-se o Sr. Deputado.
Senhor Presidente, o Bloco de Esquerda concorda com o pedido de audição, aliás, com os dois pedidos de audição, dar conta que o nosso grupo parlamentar optou por fazer uma pergunta escrita sobre isto, precisamente por causa do calendário. Agora, a audição urgente poderá até ser só em setembro, portanto, julgamos que é mais eficiente a pergunta. No sentido também do que a senhora deputada Marina Silva aqui disse, eu queria apelar para que, se fosse possível, na próxima audição do Ministro do Ambiente, tentar agendar alguns dos pedidos de audição, e no caso concreto do Bloco de Esquerda, nós estamos na disposição de, excepcionalmente, e atendendo a que é preciso ajustar o calendário, de prescindirmos da intervenção inicial e fazer um ponto prévio na audição. Isto é, foi como o modelo de Almaraz. Os partidos não questionam no início, e é o Ministro que abre, e isso reduz e agiliza um bocado o processo. Não sei se será neste caso de Almaraz ou se pode ser no caso das audições do lítio, que no lítio, se salvo erro, estão 4 pedidos de 4 partidos, e assim, excepcionalmente, os 4 partidos, onde se inclui o Bloco de Esquerda, não usavam da palavra na ronda inicial, e seria possível fazer a curto prazo esta audição do lítio ou outras que sejam entendidas sem esse período de audição de intervenção inicial dos deputados e, portanto, criar uma ronda inicial ou final específica para um tema como Ministro do Ambiente para tentar agilizar o processo, porque senão temos as audições só em setembro e, quer dizer, em setembro, infelizmente já teremos outros incidentes na central nuclear, porque são bastante recorrentes, já haverá outra informação sobre as questões dos contratos mineiros, portanto, para tentar, em tempo útil, ter essas audições, o que essa pode ser uma solução.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação da parte de algum grupo parlamentar? Muito bem. Já agora um esclarecimento sobre esta questão relacionada com as audições, porque está em causa, naturalmente, a vinda do Sr. Ministro e a disponibilidade possível durante este mesmo mês. Temos confirmado com o Sr. Ministro, e passo a informar, no próximo dia 8 de julho, 2 ou 8 dias, de manhã, porque à tarde há plenário, o Ministro do Ambiente e o Secretário de Estado de Tesouro para a questão do amianto, o assunto do amianto. Portanto, e simultaneamente do Prédio Coutinho. Portanto, dia 8 de julho, Ministro do Ambiente e Secretário de Estado, amianto, Ministro do Ambiente, Prédio Coutinho. Requerimentos apresentados pelo PSD. Temos também confirmado, no dia 14 de julho, a audição com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática. Uma temática, uma audição temática, animais de circo, e a audição regimental de seguida. Portanto, dia 14 de julho, que é à tarde, uma terça-feira. Temos também confirmado para 21 de julho a vinda do Sr. Ministro da Ação Climática e Ambiente, conjuntamente com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, sobre o aeroporto. Requerimentos apresentados pelo PAN, PSD e CDS. E nesse mesmo dia, a seguir, conjuntamente também o Ministro do Ambiente e Ação Climática e o Ministro das Infraestruturas, sobre o perímetro do Mira, requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Deste dia 21, ainda não há confirmação formal, a confirmação é via telefone. Das audições do dia 8 e do dia 14, a confirmação está formalizada. Do dia 21, não está formalizada ao momento. E por isso, podemos pôr à consideração, por um lado, o que há pouco... Sim. Por um lado, o que há pouco foi dito pelo Sr. Deputado Nelson Peralta, a possibilidade de questionar em conformidade com uma alteração ao próprio modelo. Ou então, podemos, como ainda não há uma confirmação formal, ver a possibilidade de alterar o tema das audições temáticas, não é? Para o dia 21 de julho, que estão agendadas ao momento. E vermos se temos outros temas que se considerem, ou tentar 22 também, mas 22 ainda não foi feito pedido, não foi feito solicitação. 22 não foi feito qualquer solicitação. Pode ser feita uma solicitação para 22, ver se é possível, e a 21 também, como está em conjunto com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, podíamos ver para 22 a questão, por exemplo, da biomassa ou alguma das que agora se tornaram mais prioritárias. Nomeadamente esta, que ainda não foi aprovada. Se for aprovada, poderá constar desse tipo de listagem. Portanto, compreendendo a premência deste tema, é de todo importante que porventura possamos fazer aqui alguma alteração em relação àquilo que estava previsto nestas audições temáticas. É uma questão de tentarmos e ver se é possível assim acontecer. É verdade que no dia 21 a perspectiva era que fosse audição conjunta entre o Ministro do Ambiente e o Ministro das Infraestruturas. E, portanto, essa é a intenção do que foi solicitado. Podemos ver a possibilidade de, em 22 de julho, de 22 de julho é o já plenário. Pois. Pois, temos que fazer aqui opções e uma das opções é exatamente essa, ou seja, nós tínhamos para o dia 22 de julho, durante a manhã, algumas entidades em audiência, podemos passar, em audição, sim, podemos passar o tema das centrais de biomassa para setembro e tentar encaixar aqui, neste mesmo dia, uma audição com o Sr. Ministro sobre estes temas, este tema, nomeadamente, se for agora aprovado. E os? E os contratos? Sim, sim, sim. Sobre esses dois temas. Dia 15 de julho temos as audições do aeroporto. 15 de julho temos audições do aeroporto. 14 a vinda do ministro. 15 são audições. São entidades. São audições a entidades que são marcados para o dia 15 de julho. Porque senão depois, claro, senão depois não temos tempo de ouvir entidades antes da audição com o Sr. Ministro sobre a questão do aeroporto. Faz favor, faz favor.
Nesse sentido, o que eu proporia, se der tempo, é que no dia 14 de julho, para além da audição dos animais de circo, na audição regimental seja adicionado um ponto prévio sobre os contratos mineiros, em que os quatro partidos, onde se inclui o Bloco, prescindiam do período inicial de perguntas e fica, imaginamos, 3 minutos para cada partido. Acho que é a única forma de nós conseguirmos encaixar mais temas. Se der tempo, não sei se dá tempo.
Deixe-me perceber, Sr. Deputado. O que propõe é que no dia 14 de julho, na audição regimental com o Sr. Ministro, a parte inicial, em vez de ser da exposição de temas, era isso que dizia?
Posso?
O ministro...
Posso, Sr. Presidente?
Faz favor, faz favor.
Eu concordo com a proposta do Bloco de não fazermos aquela intervenção inicial e de podermos depois avançar. Mas não sei se, e não tendo aqui o tempo que vamos levar as grelhas de tempo no ambiente e no prédio Coutinho, se não era possível também incluir aqui um outro tema com esta possibilidade que o Bloco propôs, que o Sr. Deputado do Bloco propôs. Porque depois podíamos, na audição regimental, encaixar Almaraz, visto que, os dois requerimentos são de urgência, não é? O ambiente, o prédio Coutinho e os contratos mineiros. E depois na audição regimental. Eu não sei se nós temos as três, a primeira ronda, a segunda ronda e a terceira ronda. Só temos duas rondas? Então não dava para propor. Mas se calhar aqui faríamos depois na audição regimental Almaraz, também com esta premissa de não, sendo que o PAN não está aqui, mas os verdes abdicariam da intervenção inicial e passariam só à segunda intervenção, que seria só uma, não é?
Muito bem. Tomaremos essas questões em atenção e depois faremos os contactos para ver como é que é possível ou termos um outro dia, que é o dia 22 de julho, ou vermos a possibilidade de encaixarmos nestes mesmos dias estes temas.
Mas o Sr. Ministro viria então no dia 21 e no dia 22?
Podemos solicitar...
Será essa a proposta, não é? Não?
Não, não, temos de fazer a proposta. O dia 22 não está agendado.
Sim, eu percebi que o dia 22 não está agendado, mas a proposta para o Sr. Ministro do Ambiente será o 21 e 22.
É uma das possibilidades.
Ok.
É uma das possibilidades. É uma das possibilidades. Mas, em primeiro lugar, queria lembrar que temos que votar esta proposta apresentada pelo PEP. Estamos a partir do princípio que está aprovado. O PAN, portanto, abdica da apresentação oral e, portanto, como diz respeito exatamente ao mesmo que o requerimento apresentado pelo PEV, portanto, pede para ser votado em conjunto a este mesmo requerimento. Sobre este requerimento apresentado pelo PEV e pelo PAN, sobre o mesmo tema, Central Nuclear de Almaraz, e o requerimento para a vinda, para a audição com o Sr. Ministro do Ambiente e Ação Climática, alguém vota contra? Alguém se abstém? Agora sim, formalmente aprovado. Muito bem, e eu passando de imediato para os outros assuntos, passo desde já também a falar sobre este mesmo calendário que temos. Sim. Está bem, eu depois falo no calendário das audições, está bem. Falo no calendário da... Vamos para os outros assuntos. Sim, eu é que já estava a falar no calendário das audições, mas ficará para a parte final. Ai, não, ainda temos o projeto de resolução anterior. Pois, porque não está aqui, a deputada não está cá. Espera só um bocadinho, depois entrámos nos outros assuntos. Epa, mas vamos ter que discutir o projeto de resolução, porque a deputada não está cá. A deputada ainda não está, mas de qualquer forma atingimos já o limite dos adiamentos e por isso... Não estou a pôr sequer essa hipótese, que é para não haver. Não, ainda não disse, mas eu disse exatamente para ouvirem, para ouvir. Ainda não respondeu a Sra. Deputada. Podemos ir adiantando, fazemos os outros assuntos e depois voltamos a esse ponto, caso a deputada já esteja presente. Muito bem, nos outros assuntos, temos um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para disponibilização de contratos e documentos e documentação relativa à prospeção, pesquisa e exploração. Sr. Deputado, faz favor de fazer a apresentação.
Muito brevemente, na última reunião nós aprovamos um pedido de audição urgente requerido pelo Bloco de Esquerda e por outros partidos do Ministro do Ambiente relativamente a contratos mineiros que foram assinados, de prospeção e de exploração. Esses contratos, um dos problemas é precisamente não estarem disponíveis no site da Direção-Geral de Energia e Geologia e, portanto, o que nós estamos a pedir neste requerimento é muito simples, é que sejam enviados à Comissão de Ambiente, que depois fará distribuir por todos os deputados, os 19 contratos assinados em 2020 e os outros em 2019 de exploração e de prospeção mineira, para que a Comissão tenha conhecimento desses contratos, para quando for a audição do Ministro, estamos na posse de toda a informação, e ainda que seja acrescido o contrato referente à Argemela, quando for a audição, a Comissão e os deputados estarem na posse da informação que deveria ser disponibilizada no site da DGEG, mas não é, e portanto julgo que deverá ser enviada pelo menos aos deputados para podermos fazer uma audição com conhecimento de causa mais profundo com os contratos mineiros em causa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém tem alguma observação a fazer em relação a este requerimento? Podemos votar. Alguém vota contra? Abstenção? Está aprovado. Muito bem. Só estes dois pontos dos outros assuntos e depois fica o calendário para ser apresentado no final, porque entretanto discutimos os projetos de resolução. Dizer que recebemos um convite do Movimento Popular contra a linha de muito alta tensão, É um traçado, um canal que está traçado entre Ponte Lima e Vila Nova Famalicão e é precisamente um convite de uma freguesia, freguesia de Perilhal, Conselho de Barcelos, que convida a Comissão a visitar esta freguesia e a verificar no local as diferenças entre o atual traçado e o que é proposto pela freguesia por este movimento. Portanto, fica feito o convite, depois será dado conhecimento aos diferentes grupos parlamentares. Certo? Dizer também que, e em jeito de conhecimento, baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias a petição 97, reconhecimento dos direitos intrínsecos na natureza e de todos os seres vivos, com 4.241 assinaturas. Muito bem. E agora, antes de depois falarmos no calendário das audições, que poderá ter aqui alguma questão para nós acertarmos, vamos então aos projetos de resolução que ficaram em suspenso no início da reunião. São três projetos de resolução, um do PEV, outro do Bloco de Esquerda, outro do PCP. Pela ordem de entrada, tenho a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva para fazer a apresentação do projeto de resolução de 129. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. O projeto de resolução dos Verdes pelo fim da pesquisa de exploração de hidrocarbonetos na área denominada Batalha e Pombal vem relembrar que há decisões que se tomam em Portugal que contrariam o caminho necessário para os objetivos traçados, que notoriamente estão em contraciclo com as necessidades que nos livrarmos da nossa extrema dependência de combustíveis fósseis, que tem grave impacto nas emissões de gases com efeitos de estufa. Portugal não ganhará nada em associar-se a riscos decorrentes de uma atividade que tem fortes impactos no ambiente e na segurança do território e, consequentemente, das populações e das atividades económicas. O único elemento que irá retirar vantagens da manutenção desta concessão será mesmo a empresa. Mas o seu interesse económico não pode jamais, numa lógica de sustentabilidade, sobrepor-se ao interesse nacional e à sustentabilidade do nosso processo de desenvolvimento. Temos, portanto, grande responsabilidade em apontar caminhos certos e, por isso, não faz sentido promover, manter e permitir a prospeção e exploração de hidrocarbonetos nas nossas águas territoriais ou no nosso subsolo. Para além de tudo mais, nestes projetos não são asseguradas questões de vital importância, nomeadamente a garantia de que não há contaminação dos aquíferos que abastecem as populações e é de registar também a área da grande sensibilidade arqueológica e espeleológica da zona de implantação, bem como a grande proximidade a sítios e áreas protegidas, colocando em causa os valores culturais e ambientais da região. Atividades económicas como a pesca, a agricultura e o turismo são também negativamente afetadas. Por isso, a opção deve ser a descarbonização do nosso país e da valorização do património natural do território, da salvaguarda da segurança das populações e das atividades económicas compatíveis com a sustentabilidade do desenvolvimento. O projeto de resolução dos Verdes propõe, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Assembleia da República recomenda ao Governo que diligencie no sentido da não produção de efeitos do contrato de pesquisa de hidrocarbonetos na bacia lusitânica na área denominada Batalha e Pombal. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra em nome do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente, que nos está a acompanhar via Skype. Sr. Deputado, está-nos a ouvir?
Sim, sim.
Muito bem.
Obrigado, Sr.
Muito bom dia.
Bom dia.
Muito gosto em vê-lo. Faz favor.
Obrigado. Bom, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução pelo cancelamento dos contratos de prospeção e produção de petróleo e eu quero começar por expor um bocadinho da história. Em 2016 existiam 15 contratos de prospeção e produção de petróleo em Portugal e o movimento social que juntou muita gente, desde autarcas, organizações ambientalistas, movimentos informais, fez um percurso de contestação a estes contratos, alegando a falta de transparência com que eles foram celebrados, o facto de não terem ouvido as populações locais e também os claros impactos negativos do ponto de vista ambiental e territorial que esta atividade deveria desenvolver. Durante os últimos anos, muitos destes contratos foram cancelados também por força deste movimento que tem vindo a contestar. Já só restam dois, eram 15, restam dois, que é o contrato da Batalha, chamado Batalha e Pombal, que tem perfurações previstas para a Bajuca e para Aldos Barrota para breve. Além de todos os restantes impactos, é totalmente incompreensível que se esteja a fazer este caminho em Portugal, à luz dos nossos compromissos internacionais com o combate às alterações climáticas. Diz-nos o IPCC que, para garantirmos um aquecimento global máximo de 1,5 grau a 2 graus Celsius até ao final do século, é necessário reduzir 50% das emissões de gases com efeito de estufa, o que tem um enorme impacto sobre o consumo destes hidrocarbonetos, e para isso é necessário que 80% dos atuais recursos fósseis em exploração fiquem no subsolo. Portanto, os territórios que já pagaram o preço da implementação desta indústria, o preço ambiental, económico e social da sua instalação, só podem explorar 20% do que estão agora a explorar. E, portanto, não há nenhuma necessidade de expandir as áreas de prospeção e produção de petróleo para garantir a transição energética e a mitigação e adaptação às alterações climáticas que são urgentes. Mas além dos compromissos ambientais e das suas consequências desta atividade, há também outras questões que merecem a nossa atenção. Os direitos de prospeção e produção de petróleo foram atribuídos ao abrigo de uma legislação com mais de 20 anos. Foram feitos por ajuste direto e sem concursos. E por esse motivo são bastante lesivos, quer do ponto de vista ambiental, para os recursos naturais, porque esta legislação não acautela o que se sabe hoje das alterações climáticas, quer do ponto de vista económico. Repare-se bem, esta empresa, a Australis Oil and Gas, que é a única empresa que neste momento tem contratos de prospeção e produção, porque são de produção, não são apenas contratos de prospeção, os contratos que prevêm a produção, prevê apenas um pagamento de 15 euros por quilómetro quadrado como remuneração ao Estado pela sua atividade. E os royalties vão entre 3% e 8% do seu volume de negócios. Isto significa que das vendas de hidrocarbonetos reverterá para o Estado um montante de 3%. Se compararmos com a Noruega, por exemplo, estes royalties atingem 80%. Portanto, é um negócio ruinoso até do ponto de vista económico. E além do mais, o petróleo e os capitais desta empresa podem facilmente ser expatriados, porque não há nenhuma garantia de que o petróleo que venha a ser e o gás que venham a ser produzidos nesta região ou no país venham a ser consumidos cá, porque há um mercado global que nos cobre também. E a empresa australiana pode, sem qualquer compromisso, expatriar os seus capitais e fazer investimento noutro sítio e não deixar cá um cêntimo. Portanto, estes contratos são de todos ruinosos para o país, não só pelas questões ambientais, mas também pelas questões económicas. E é importante relembrar que os únicos contratos que restam e que faltam cancelar em Portugal foram celebrados pela primeira vez no governo de PSD e CDS, a poucos dias do término do seu governo, e portanto são contratos que estão também feridos de legitimidade democrática para o país. E por isso, o Bloco de Esquerda propõe que sejam tomadas todas as medidas necessárias para o seu cancelamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra a Sra. Deputada do PCP. Sr. Deputado Alma Ribeira, para apresentar o projeto da resolução 530. Faz favor, Sr.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer aos restantes grupos parlamentares a compreensão
por terem facilitado podermos estar a discutir agora este projeto de resolução, aqui nesta comissão. E, de facto, Portugal possui recursos geológicos importantes, que importa conhecer, porque tem um caráter estratégico. Todos estes recursos têm potencialidades e podem permitir o lançamento de novas indústrias e, portanto, podem ser uma alavanca para o desenvolvimento económico nacional. E entre estes recursos estão os hidrocarbonetos que hoje aqui discutimos. E para o PCP, a política energética tem que ser uma política soberana em primeiro lugar, e é uma das bases do desenvolvimento nacional. E, portanto, exige que o Estado português, o povo português, conheça aquelas que são as suas potencialidades, aqueles que são os seus recursos. E isto hoje é impossível. Nós só conhecemos o que temos quando há uma concessão da prospeção a uma empresa. E, portanto, nós achamos que é preciso conhecer e aprofundar aquele que é o conhecimento que temos sobre os nossos recursos. Este é um direito do povo português em primeiro lugar. Por isso é que nós entendemos que a salvaguarda não só dos interesses nacionais a nível económico, mas também a salvaguarda dos valores ambientais, dos ecossistemas circundantes, depende em muito da intervenção que o Estado terá ou não na prospeção e exploração de hidrocarbonetos. E, portanto, aquilo que nós pretendemos com o nosso projeto é que, enquanto não exista uma entidade pública com capacidade, meios humanos e técnicos para realizar as campanhas de prospeção e pesquisa, portanto, deixando nós de estar dependentes de multinacionais, que sejam reavaliadas as atuais concessões e que sejam suspenso o lançamento de novas licenças de prospeção e pesquisa. E, portanto, nós somos contra o saque que se registou no passado, com enorme promiscuidade entre o interesse público e o interesse privado, e assumimos com o povo o compromisso de defender o cancelamento dos contratos de exploração de gás ou petróleo que existem hoje e que estão previstos para Batalha e Pombal. E, portanto, achamos que é do maior interesse conhecer, mas ter os mecanismos e ter o interesse público e o interesse de compaginar com os valores ambientais à frente de qualquer interesse económico.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Algum comentário dos restantes grupos parlamentares sobre estes projetos de resolução agora apresentados? Faz favor, Sra. Deputada Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os senhores deputados, senhoras deputadas que acabaram de falar. Nós não somos contra terminar com práticas abusivas para o território. E tivemos sempre do lado da compatibilização do desenvolvimento económico e do ambiente, sem nenhuma lógica de não querer conhecer o que temos no nosso país. E, portanto, nessa lógica, achamos importante que se conheça, tal como achamos importante, uma coisa que eu gostava de ter ouvido mais no discurso de alguns dos senhores deputados, nomeadamente no senhor deputado do Bloco de Esquerda, que era de facto de que é necessário nós olharmos para esta lei, que é uma lei que tem quase a minha idade e que de facto dá um título todo em conjunto de pesquisa, de prospeção e de exploração e que no fundo dá a possibilidade a privados que queiram, porque é assim que se faz, a privados que queiram pesquisar ou que tenham interesse em explorar, que em determinadas áreas possam aproximar-se da Direção-Geral de Energia e Geologia e dizer que têm interesse nisso. Ao dizer que têm interesse nisso, a DGEG atesta a competência das empresas para o efeito.
E falou-se aqui de promiscuidade, falou-se aqui de falta de transparência, mas isto, de facto, é cumprir a lei, é cumprir o que está na lei. Se há uma empresa que se aproxima da DGEG e mostra a intenção de fazer esta atividade, a DGEG o que tem que fazer é tratar, primeiro, o Estado é uma pessoa decente e, portanto, tem que tratar todas as empresas por igual. E depois tem que atestar que há, de facto, capacidade para se fazer esse trabalho. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda diz que hoje restam apenas dois contratos, que há aqui falta de transparência. Eu não percebo onde é que está a falta de transparência. O que está aqui é uma assinatura. Aliás, até me diz que foram celebrados há poucos dias do fim da legislatura. Eu não sei se isto serve de muito mais do que, de facto, de um partido de protesto, porque eu não sei se a proposta do Bloco é que, a 6 meses, terminar uma legislatura que pare tudo, porque os contratos foram assinados pela NMC. E muito tempo antes foi dito pelo Governo à NMC que tinha autorização para contratar. Portanto, a decisão política é de muito tempo antes. Aliás, já disse aqui o deputado, à altura o deputado Jorge Moreira da Silva, em Comissão de Ambiente, que se podia criticar alguma coisa era do tempo que ele demorou a mais a decidir. E, portanto, eu não vejo onde é que está esta ferida. Depois fala-me em royalties e compara-se com a Noruega. Pois era bom era que se comparasse com países onde o recurso não é encontrado, porque os royalties, e dizer que isto são investimentos de 15 ou 20 euros também não é sério, porque isto são investimentos de milhões de euros, que o Estado não tem tido capacidade de fazer para perceber o que é que tem no solo. Se depois nós exploramos ou não, aliás, até convém dizer que os contratos a que fez referência e que foram assinados, sim, pelo Governo do PSD, foi uma decisão política do Governo do PSD, foram os primeiros contratos, nesses 16, a proibir o fracking. Cada alteração ao território que a empresa concessionária quisesse fazer está sujeita à avaliação de impacto ambiental. Também foi outra alteração à legislação feita por esse Governo. E, portanto, eu não percebo onde é que está aqui a falta de transparência ou a promiscuidade. Gostava até que me explicasse melhor. E restam apenas dois, Sr. Deputado, porque têm essa mortalidade. Porquê? Porque não se encontra o recurso. Logo, obviamente, que os royalties em Portugal vão estar numa linha de preço muito mais baixa, como é absolutamente lógico. Dizer também que, voltar a referir que estamos muito de acordo que esta é uma lei com muitos anos que deve ser atualizada, para a qual devemos olhar, que os serviços têm conduzido o processo, pensamos nós, de forma e na altura de forma decente, de forma equitativa com todas as empresas, e que o ponto não é só, como eu dizia há pouco, e nós assinámos contratos mais exigentes do que os que tínhamos, e foram assinados 16 contratos por governos do Partido Socialista, por governos do Partido Social Democrata. O ponto inicial não é assinar contratos exigentes, o ponto é garantir que os contratos são cumpridos. E se hoje há algum incumprimento, se hoje alguma dessas empresas quer colocar um camião em algum território para fazer alterações ao território, e o faz sem se submeter ao licenciamento ambiental, então há aí uma quebra do contrato. E quando há uma quebra do contrato, há a suspensão do contrato e o Estado é indemnizado. E, portanto, acho que era de todo muito importante, primeiro, ser sério, porque não foram, e, segundo, olhar para isto desta forma. Nós estaremos de acordo que o contrato seja suspenso, não somos os adeptos da economia do carbono, como aliás temos pergaminhos nisso, mas incentivávamos o Governo, e até o partido que suporta o Governo, a verificar se, agora cancelar estes contratos, tem lugar ou não, a que tipo de indemnizações por parte do Estado. Porque as práticas, volto a dizer, tudo o que afete o território está, sim, sujeito a licenciamento ambiental, e o licenciamento ambiental inclui uma coisa fundamental, que é a consulta pública às populações. E, portanto, não adianta estarmos, é claro que houve manifestações populares, isso é absolutamente legítimo, nós devemos estar do lado das populações que estão preocupadas em que se mexa no seu território e em que se alterem coisas no seu território, em que haja possivelmente até a possibilidade de fazer fracking no seu território, mas isso está salvaguardado. E não adianta estarmos a passar outra versão dos factos que não esta, porque está tudo salvaguardado, inclusive a consulta pública. Agora, se o contrato é quebrado, então indemnize-se o Estado. Se o Estado vai sair do contrato antes, então é preciso perceber se há lugar a indemnizações por parte do Estado à Austrália e que indemnizações é que são feitas. E para já era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma observação?
Senhora Presidente, Joana Bento, do Partido Socialista.
Ah, faz favor, Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada e bom dia a todos os que estão na sala e naturalmente online, pelo menos estamos aqui 12 participantes. Relativamente aos projetos...
Sra. Deputada, desculpe interromper, era para ligar... Ah, já está, não estávamos a vê-lo, não estávamos a ver. Agora sim. Muito bom dia, muito obrigado.
Bom dia, obrigada, Sr. Presidente. Este tema, de facto, não é novo na Assembleia da República, até porque já se falou em 15 contratos e hoje estamos em 2. E o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, ao longo destes tempos, dado sinais claros que a transição energética deve ser feita. A prova disso é que, e a título de exemplo, ao longo desta discussão sobre este tema na Assembleia da República, foi aprovada uma recomendação que, proposta pelo Partido Socialista para que o Governo procedesse à avaliação dos atuais contratos de prospeção e pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo existentes e recomendava ainda a adoção de mecanismos de acompanhamento. Dizer a este propósito também que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista pugnou pela obrigatoriedade da consulta prévia aos municípios nos procedimentos administrativos relativos também à prospeção e pesquisa, exploração experimental e exploração de hidrocarbonetos. Isto é, dar transparência aos processos, dar oportunidade às populações e aos seus autarcas de conhecerem o processo, de se posicionarem nestes processos e... porque sabemos que eles têm, de facto, impacto nos territórios. E, portanto, isto é a adoção de políticas de transparência face a esses processos que muitas vezes, e a maioria das vezes, têm, de facto, impactos nos territórios. A par desta recomendação, existia uma outra que ia no sentido de ser adotadas novas opções energéticas e a realização de uma avaliação rigorosa, independente dos contratos de prospeção e pesquisa no Algarve. Não é novidade que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende a adoção de novas opções energéticas, a realização de avaliações rigorosas, peço desculpa, e independentes. E, portanto, isso está evidente e claro, porque sabemos que estas acarretam riscos ambientais. Defendemos que um dos principais objetivos dos acordos estabelecidos é que se deixe de utilizar combustíveis de origem fóssil e a este propósito relembro que ainda recentemente em Conselho de Ministros foi aprovado um Plano Nacional de Energia e Clima 21-2030, documento que estabelece objetivos de política climática e de energia nacional. Estabelece novas metas nacionais de redução de emissões de gases com efeito de estufa, incluindo setoriais, metas de incorporação de energia de fonte renovável e de eficiência energética. A não exploração de novas fontes de hidrocarbonetos deverá ser uma realidade e está a ser feita no caminho já iniciado com a transição energética, já que foi dito que atualmente existem dois contratos. Portanto, esta transição impõe a adoção de mecanismos de investimentos em determinados setores, como a energia renovável, que já se iniciaram, e dos 15, só existindo 2, é notório que este caminho está a ser feito à luz daquilo que o Governo assumiu. Esta existência destes contratos não se pode retirar nenhuma contradição da ação governativa, na medida em que impõe, sim, que seja cumprido pelas entidades o que foi assinado e o que deve ser pedido, parece-me, é a fiscalização do que está contratado. E eu acho que este é o caminho e em nada afere-se uma contradição daquilo que está em cima da mesa da transição energética. Portanto, a transição energética está a ser feita em articulação com o roteiro para a neutralidade carbónica 2050. E este propósito, veja-se, por exemplo, o Plano Nacional de Energia e Clima que referi. Portanto, o objetivo é reforçar a aposta nas energias renováveis, reduzir a dependência energética do país, promovendo-se a eletrificação da economia, a diversificação de fontes de energia e a redução da intensidade carbónica. É desta forma que se deverá ser feita, no nosso entendimento, uma transição justa, democrática e coesa, de forma a que, passo a passo, se caminhará para o fim deste tipo de exploração, para que, seguramente, em 2030, 80% da energia seja feita através de fontes renováveis. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, faz favor.
Sr. Presidente, é só uma questão aqui para a Sra. Deputada Joana Bento, do PS, que referiu aqui à aprovação de alguns projetos de resolução, penso ter ouvido bem, e referiu que a intenção do PS será apenas apertar a fiscalização no que diz respeito a estes projetos. Eu penso que, não, que percebi bem o que disse. O que sabemos também é que foi aprovado a 21 de dezembro de 2018 um projeto de resolução nesta Assembleia do PEV que ia no sentido de se dirigir ao Governo exortando a empreender todos os esforços no sentido de cancelar os contratos de sondagem de pesquisa de hidrocarbonetos. Por isso não sei se também o Governo empreendeu alguns esforços para levar a cabo este projeto de resolução, esta recomendação que foi aprovada na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que está terminado o debate sobre estes projetos de resolução. Naturalmente seguirão o seu caminho normal e será dado conta deste mesmo debate tido aqui em sede de comissão. Para terminarmos, queria só lembrar, em jeito de informação, já agora também queria dizer e pedir desculpa à Sra. Deputada Joacine, que há pouco estava em linha e que eu não atendi ao facto de que perguntar-lhe qual era a manifestação de voto sobre a apresentação dos requerimentos. Fez saber que votaria favoravelmente, agradeço naturalmente essa interpelação e esse cuidado, e peço-lhe mais uma vez desculpa não me ter lembrado de ter questionado, porque não sabia que estava em linha, não sabia que estava a acompanhar via Skype. Por isso, o meu pedido de desculpas por não ter feito essa referência, mas fica feita naturalmente. Em jeito de terminar, para terminarmos a reunião por hoje, dizer só que, a lembrar que na próxima quarta-feira, de hoje a 8, temos audição com o Sr. Ministro sobre o tema do amianto e sobre o tema do prédio Coutinho. E também lembrar que no dia 14 de julho está confirmado nova audição com o Sr. Ministro sobre o tema, inicialmente uma audição temática animais de circo e depois uma audição regimental. Portanto, é o que temos confirmado ao momento e depois veremos conforme podemos encaixar toda uma série de audições que temos pendentes, nomeadamente um conjunto de entidades. E será dada informação sobre isso. Está bem? Pronto. Muito obrigado a todos e a todas. E por hoje estamos terminados.